UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Amanhã é dia de finados, data para relembrar as pessoas que já se foram. Mas a morte é um verdadeiro tabu para a nossa sociedade. Não sabemos direito como lidar com ela, apesar dela ser inevitável. Para conversar um pouco a respeito sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber o médico, professor de bioética e cuidados paliativos da Universidade Unifenas e também vice-presidente da Sociedade de Tanatologia de Minas Gerais, o professor José Ricardo de Oliveira, que está ao telefone, na ponta da linha, para conversar conosco. Bom, antes de tudo, professor José Ricardo de Oliveira, muito obrigado pela presença aqui conosco. Um bom dia, professor.
Bom dia, Elias.
Bom, professor, eu gostaria de saber, assim, em termos de pessoais, quando é que a questão da morte, né, começa a interessar ao senhor enquanto médico, enquanto pesquisador, hein, professor? Como é que aconteceu isso?
Olha, nós podemos dividir didaticamente em dois grandes períodos na minha vida profissional. Sim. Né? Durante, eu já me formei na UFMG há 27 anos atrás. Então, durante os últimos 22 anos, eu trabalhei sempre como clínico geral. Então, sempre acompanhei meus pacientes nos seus momentos finais.
Sim.
E agora, recentemente, ou seja, nos últimos 6 anos, com a perda de meu pai, que ficou hospitalizado num CTI durante 39 dias, e isso me tocou profundamente, porque naquela oportunidade não existia nenhum recurso para se passar meu pai de um CTI para residência, e era uma solicitação dele, e nós não tínhamos em Belo Horizonte. Então, eu fui estudar após a morte dele, né? Depois da fase de luto, como todos nós passamos, eu fui estudar sobre cuidados paliativos, já que eu tinha uma bagagem em bioética. E daí surgiu a minha dissertação de mestrado e a constituição de uma equipe de cuidados paliativos num plano de saúde, em saúde suplementar em Belo Horizonte.
Professor, o que são cuidados paliativos?
Cuidados paliativos é todo aquele cuidado, ou seja, a medicina quando não tem se cura para uma doença, mas tem cuidado, ou seja, toda uma técnica científica, não é isso? Que o médico e outros profissionais da saúde, trabalhando numa equipe interdisciplinar, pode oferecer para a família e este paciente todos os cuidados, quer sejam do ponto de vista físico, psíquico e espiritual e social também.
Ok. Professor, achei interessante. O senhor, né, teve o estudo, a pesquisa do senhor, que foi o mestrado em 2007. E o senhor falava nessa pesquisa sobre uma expressão, um conceito, que é morrer com dignidade. O que é isso, professor?
Bom, morrer com dignidade, ou seja, a morte é a própria vida, né? O processo de morrer significa tudo o que nós fizemos em vida, né? Então, se nós tivermos uma vida digna, nos momentos finais, nós temos que respeitar essa dignidade. Ou seja, oferecer todo o conforto e autonomia para que a pessoa decida essa sua trajetória final no mundo.
O senhor acha que a nossa sociedade está preparada para isso, professor?
Olha, assim, 6 anos atrás, eu diria que não, né? Ou seja, quando lá meu pai pedia para sair do CTI, não tinha condições, né, de ter um suporte domiciliar, hoje eu vejo já diferente. Nós já atendemos nesse período quase 600 pessoas em casa, em momentos de terminalidade. Então, a sociedade está abrindo uma brecha para discutir. O grande tabu, né, que antes era o sexo e agora é a morte, né, que sempre foi, se a gente for fazer um retrato da história,
não tem jeito, né, professor?
Né, nos 2000 últimos anos, sempre a sociedade teve um comportamento com a morte. Hoje ela é dita interdita, Elias.
Uhum.
Ou seja, ela é banalizada, né, ela é deixada de lado.
Ou seja,
quem morre é o outro, né, não eu.
E não é isso, né, professor? Quem já perdeu um ente querido sabe que a gente vai junto também, né? Um pouco de nós, né?
Só lembrar de Luiz Borges, né, aquele grande escritor argentino, que diz: todos nós somos aqueles que partiram, né?
É,
ou seja,
exato.
Todos nós partimos em qualquer momento, né?
E professor,
a morte pode nos tocar
a qualquer momento. E é interessante, né, professor, assim, a criança quando ela nasce, né, ela começa a morrer também, não é? Então o processo de morte e vida são dois conceitos que estão muito unidos, não é, professor?
Uhum. Os franceses, né, você está se referindo à pequena morte, né,
do dia
da literatura francesa, né?
Uhum. Agora, professor, ir para casa, né, para esse processo de, vamos dizer assim, de morte mesmo, isso faz bem a quem está passando por isso? Isso faz bem aos familiares? É mais vantajoso, professor?
Olha, Elias, eu diria assim, é uma opção, né? É respeitar a autonomia da pessoa, a autonomia da família. Se eu converso em casa, como eu tenho dois filhos, e falo para eles, falo para minha esposa, sobre a terminalidade que eu gostaria de passar, então lá na frente vai ter seu respeito. Então, a possibilidade de que eu escolha, não é isso? As escolhas mesmo isso. Em momentos de terminalidade. Então, é melhor. Mas a opção também pode ser pelo hospital.
Sim,
né?
Sim.
Ou seja, o cenário, alguns pacientes meus, não, doutor Zé Ricardo, eu quero morrer no hospital. Lá é o meu lugar. Então, nós vamos respeitar e fazer todos os cuidados paliativos, quer seja em casa, no hospital, em qualquer outra instituição.
Ok. Bom, professor, há mais tempo eu conversava com algumas pessoas que estudam tanatologia e elas diziam que é importante até um pouco da mudança do conceito, ao invés de falar em tanatologia, falar em biotanatologia. O senhor concorda com isso, professor?
Não. Eu vou dizer por quê.
Claro, fica à vontade.
Assim, bioética é uma ética geral, é uma ética aplicada. Ela é dentro de uma ética universal, de kantiana, por exemplo. Então, nós não devemos cunhar mais um nome numa situação de dificuldade, e sim manter cuidados paliativos, né, ou tanatologia, porque é a morte. Nós estamos trabalhando com a morte.
Com a morte.
Não podemos florear a morte e aparentá-la como não é um final de vida. Sim, é um final, mas que nós vamos recordar, como, né, Soren nos traz, nós vamos recordar da pessoa com um sentimento mais lindo do mundo, que é a saudade, e essa saudade de um tempo que viveu na Terra conosco, não?
Sim. E lembrando que saudade é uma expressão, né? Uma palavra nossa, né? Da língua portuguesa, né, professor?
Isso. Olha que bonito.
Professor, uma outra curiosidade.
Somos poetas quando trazemos a morte.
Exatamente. E eu também perdi meu pai há cerca de, vão fazer 3 anos, né? E a gente tem uma outra relação com o mundo agora, né? É muito, muito interessante. Professor, amanhã é um dia em que várias pessoas vão fazer a sua referência, né? A sua homenagem, vamos dizer assim, aos mortos. E nessa homenagem vão chorar também e tal. No México existe uma festa para os mortos. O que, que o senhor acha disso, hein, professor?
A morte, como diz o grande historiador João Reis, baiano e brasileiro, diz que no seu livro A Morte é uma Festa, né, quando traz lá a cemiteirada no século XIX, uma revolução contra um cemitério que estava sendo construído nos arredores de Salvador. Então, é isso mesmo. A comemoração de alguns povos é com essa felicidade mesmo, de lembrar de uma pessoa, mesmo chorando, né? O choro não quer dizer que ele é triste. O choro é para marcar o sentido, aquela felicidade de ter tido a convivência que eu tive com meu pai, entendeu? Vamos chorar, né? Mas trazendo, como você falou aí, da festa dos mortos, né? A lembrança das almas dos mortos pelo povo mexicano, que eles paramentam, né? Aquela refeição que fica exposta nas janelas, né? Enfeitam aquelas frutas, os legumes, a abóbora, né? com a refeição dos mortos. Para lembrar, a morte é uma festa e a vida é uma festa.
Professor, qual que é a melhor maneira de cuidar de quem perdeu alguém? Quem está de luto assim, hein, professor?
Sim, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, lá na Sociedade, né, de Tanatologia, nós temos o GAL, que é um grupo de enlutados. Então, trabalhar isso, né, para que o luto não seja patológico, ou seja, para que a gente consiga viver isso com tranquilidade, como mais uma etapa da vida. perder, a gente perde desde que nasce, não é isso?
Yeah.
Perdemos o útero materno, vamos ganhando, crescendo, construindo família, rompendo com a vida que aparece à nossa frente. Então, é mais um momento de crise que pode durar para alguns um espaço curto de tempo, para outros que pode durar anos. Então, trabalhar o luto é muito importante.
Professor, aquela ideia de que o luto duraria em torno de 2 anos, o senhor acredita nisso, professor?
Tem lutos que tem um grande amigo meu e que me ajuda muito nessa trajetória, que é um professor de filosofia, que o luto dele ficou lá quando ele sepultou o pai e logo encontrou conosco para celebrar a vida. Então, o luto não tem tempo. O tempo é nosso, né? Cronos é nosso.
Sim.
Então, um luto, ele pode durar alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas nós temos que diminuir esse tempo do luto, né?
Sim,
procurar
sim.
Trabalhar desde antes de tê-lo, vivenciá-lo, nós trabalharmos para que ele seja de uma duração efêmera.
Crianças ajudam nessa, a assimilar melhor esse luto, hein, professor?
Elias, eu trago para você de ontem. Ontem que a gente vai, né, com as equipes nos velórios, nas comemorações, né, de pós-sepultamento, uma netinha de pouco mais de 3 anos, linda, lá na hora de sepultar, ela acompanhou a trajetória do avô nesse período todo, e com 3 anos ela esteve lá, e na hora do sepultamento ela quis ficar lá e perguntava do avô, alguma, né, nesse momento chorando. Eu falei, não, deixa ela pertinho aí, para ela construir o luto. A criança, ela, contrariamente do que muitos de nós pensamos, ela tem uma resposta pronta para a perda. Ela resolve isso rapidamente, desde que ela, que há uma construção real. Dizer que o avô foi, né, para uma estrelinha no céu,
daqui
com 7 anos ela está na escola, as outras crianças vão falar para ela que não tem cegonha, que não tem estrelinha no céu, e aí? E a mentira? Então, a construção, a criança é fantástica, né? A criança é muito mais rápida nas suas reações que nós adultos, então ela constrói muito rápido, ela tem uma percepção mais ágil. Então, a sociedade está percebendo isso, felizmente há uma abertura dialógica para se falar sobre a morte nesse momento da sociedade mineira.
É, porque antigamente era até proibido, né? Fala, não leva criança num velório,
não,
né? De maneira... Então, não. Tá bom. Professor, agora eu quero falar do livro aqui para finalizar. O livro do senhor, o senhor lançou recentemente um livro chamado Silêncio. Do que trata o livro Silêncio, professor?
O livro Silêncio nada mais é do que a dissertação de mestrado, né, do ponto de vista de livro, né? Então ela foi adaptada à dissertação, mas trata de uma relação entre a bioética e a atenção ao paciente sem perspectiva terapêutica convencional. O que seria esse paciente? É o paciente que está com uma doença terminal. Porque nós todos somos terminais, na verdade, né? A doença que é terminal, a doença que é avançada, tá certo? Então, um livro, são relatos colhidos de pessoas que eu acompanhei do período de 2005 a 2008, e são narrativas, registros dessas pessoas, né? Falando sobre aquele momento peculiar de processos de morte.
Ok. Professor, além do livro, né, que seria uma boa indicação, inclusive, para quem perdeu, né, alguém agora recentemente, em termos poéticos e filosóficos, o senhor teria algum outro livro para indicar para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão passando por esse momento de luto, professor?
Olha, tudo começa em Elizabeth Kubler-Ross, né? Então, A Morte e o Morrer, um livro belíssimo, que eu fiz pouquíssimas entrevistas, né? Ela fez mais de 200. A doutora Elizabeth, ela tem no livro A Morte e o Morrer, de 1964, começar por aí.
Okay.
Uma leitura, e tem, quem tiver curiosidade, né, no meu livro tem uma bibliografia extensa, uma revisão aí desses 50 anos de cuidados paliativos, tem várias outras referências.
Okay.
E Rubem Alves também.
Rubem Alves. Agora.
Rubem Alves é fantástico para falar sobre a morte. Num livrinho pequeno, um livro de bolso, em poucas páginas, ele toca a morte com uma sensibilidade de um poeta mesmo.
Muito obrigado, professor, pela participação. Parabéns pela sensibilidade, porque o médico passa por esse problema. A morte acaba entrando um pouco no cotidiano, no dia a dia, e torna algo, às vezes, até frio para o médico. E, com certeza, não deve ser fácil para nenhum médico lidar com isso, apesar de, às vezes, não demonstrar isso publicamente.
É um aprendizado,
O
médico tem que aprender, e aprender também a chorar naquele momento, não ser frio, procurar, ainda quanto do lado da ciência, ciência médica, temos a fragilidade humana, então naquele momento compartilhar com a família, com a pessoa que está sendo assistida por nós e chorar, se for preciso chorar, para depois abraçar e acariciar essa pessoa que está partindo, que nós somos iguais, quanto espécie, diferentes de momento. O outro está doente e nós podemos acolhê-lo.
Ok. Professor, muito obrigado pela participação e um bom dia para o senhor, viu, professor?
Eu que agradeço esse momento, viu?
Ok, um grande abraço.
Bom dia para você, Elisa.
Ok.
Até logo.
Este foi o professor José Ricardo de Oliveira, muito simpático, conversando conosco. Ele que é médico, é professor de bioética e cuidados paliativos na Unifenas, que é a Universidade José do Rosário Velano, por isso me confundi, aqui em Belo Horizonte. E também o professor é vice-presidente da Sociedade de Tanatologia de Minas Gerais. Ele nos falou a respeito de vários assuntos, da questão da morte, da questão da terminalidade, como que a sociedade hoje lida diferentemente com isso e vai lidar melhor ainda com essa questão, a gente espera que sim, e morrer com dignidade. O professor tem um livro que foi lançado, que é o livro Silêncio, que relata vários dos casos, mas ele indica Rubem Alves ou a doutora Elizabeth com o livro A Morte ou Morrer, ok? Para quem de repente está passando por um momento difícil e precisa desta ajuda e gostaria de uma ajuda.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.